Quando o Brasil me permite, em primeiro lugar, o senador Agripino, que havia solicitado, em seguida a Vossa Excelência, depois o senador Aloysio Nunes.
Senador Aécio Neves, eu queria cumprimentar a Vossa Excelência pelo pronunciamento e dizer que as preocupações de Vossa Excelência são as preocupações do Democratas. Aliás, esse elenco de providências que Vossa Excelência relata com competência foram preparados a 4 mãos, aliás, a 6 mãos, do PSDB, o Democratas e o PPS. E o que nos moveu a fazer esta proposta foi exatamente a indignação com que nós ouvimos, eu pelo menos ouvi, o pronunciamento de Sua Excelência, presidente Dilma, que na sexta-feira falou ao Brasil, em cadeia de rádio e televisão, como se o Brasil fosse um país em absoluta tranquilidade, não estivesse em crise, e anunciando providências de praxe corriqueiras, quando, na verdade, as ruas do Brasil estão inquietas, estão buliçosas, protestam em função de insatisfações acumuladas em diversos segmentos. Não é apenas a questão do custo do transporte, é a saúde, a segurança, é a decepção com a classe política, é a preocupação com o padrão ético. E Vossa Excelência, junto com o Democratas e o PPS, verbaliza com precisão aquilo que nós queremos que aconteça em resposta à voz das ruas, com brevidade. Se a presidente fez um pronunciamento para um país em calma, nós estamos entendendo que o país está inquieto e urge. Urgem que providências aconteçam rapidamente. E pela nossa ação, elas acontecerão. Porque nós vamos tomar providências para que o projeto que destina e precisa destinar 10% da receita da República para a saúde, precisa ser votada e aprovada, para que o custeio das UPAs fechadas, dos hospitais fechados, possa chegar para salvar a vida dos brasileiros. A lei que trata do Programa Nacional de Educação e que destina 10% da receita pública para a educação também precisa ser votada com urgência e vai ser votada. Hoje, na reunião de líderes, nós participamos com o presidente Renan da ideia do Pacto Federativo. Não há como retardar as providências que tragam para as negociações com o Poder Central as reivindicações dos municípios e estados quebrados e que não têm condições de atender minimamente ao clamor que está nas ruas, cuja solução depende em grande medida de providências estaduais e municipais que precisam participar. E essa é uma das nossas bandeiras, da divisão das contribuições. Só participam do IPI, do Imposto de Renda. Está na hora, pelo clamor das ruas, pela pressão da população, dos estados e municípios quebrados participarem também das contribuições. E, por último, aquilo que para nós é importantíssimo, a solidariedade ao Supremo Tribunal Federal, que lavou a alma do povo do Brasil ao fazer o julgamento dos mensaleiros, a declará-los culpados e imputar-lhes penas. Não se admite nem 1 ano, nem 2 anos para que o processo se conclua, e pela nossa posição e pela nossa pressão isso se concluirá. Essas são providências que as ruas esperam e nós faremos a nossa parte. Com os meus cumprimentos, o endosso em gênero, número e grau à manifestação de Vossa Excelência.
Agradeço a Vossa Excelência e aqui registro mais uma vez a Vossa Excelência que coautor é desse documento, sugeriu várias dessas medidas e antecipo aquilo que seria o final do meu pronunciamento em um documento assinado pelos presidentes do PSDB, do PPS e dos Democratas. Nós dissemos o seguinte: manifestamos nossa mais profunda preocupação com a demora no cumprimento das penas já aplicadas aos condenados do processo do Mensalão e, neste sentido, nos solidarizamos com o Supremo Tribunal Federal no sentido de uma célere conclusão do julgamento. Ouço com prazer o senador Eduardo Suplicy, seguido o senador Aloysio Nunes e seguido o senador Pedro Taques.
Senador Aécio Neves, se houver a determinação de todos nós, senadores e deputados federais, está ao nosso alcance e na mesa. Apreciarmos e votarmos as diversas propostas de emenda à Constituição e projetos de lei referentes à reforma política, inclusive para levar em consideração o próprio documento que está sendo encaminhado para a coleta de assinaturas pelo movimento de combate à corrupção e eleições limpas, porque eles poderão conseguir isso em algo como 30 dias, como fizeram com o Ficha Limpa, e até final de setembro, 2 de outubro, poderíamos concluir a votação e termos regras novas de definição de todo o aspecto de eleições gerais já válidas para 2014. Isso está ao nosso alcance, poderia até ser objeto de referendo ou de plebiscito após o resultado das votações aqui colocadas. Eu queria colocar isso como sendo algo perfeitamente ao alcance de nós, senadores e deputados.
Agradeço a Vossa Excelência e a posição de Vossa Excelência é absolutamente convergente com o que pensam também os partidos de oposição. Devemos votar pelos instrumentos que a Constituição aqui nos permite, e a questão do referendo é algo para ser discutido nesta casa e quem sabe seja o caminho próprio para, após o Congresso Nacional manifestar-se sobre o tema da reforma política, a população possa consagrá-la ou não. Ouço o senador Luísio Nunes, depois o senador Pedro e o senador Cristóvão.
Senhor senador Aécio Neves, meu caro presidente, o senhor resumiu com muita clareza, muita objetividade, muita precisão, uma pauta política imediata, de aplicação imediata para a resposta para os problemas que o país vive. Que contraste, meu caro senador Aécio Neves, com o discurso da senhora presidente da República. A senhora presidente da República anunciou promessas de terrenos na Lua, para eximir-se de assumir as suas próprias responsabilidades, responsabilidades pela administração e pelo governo do país. Inclusive, no que diz respeito à reforma política, Vossa Excelência bem lembrou, ela esteve aqui presente no Congresso Nacional no dia de sua posse e afirmou que a reforma política estava entre os seus compromissos prioritários. Recolheu grandes aplausos naquele momento e nunca mais falou nisso. Não é? Vossa Excelência, ao contrário desta pauta que visa, sobretudo, a jogar areia nos olhos dos brasileiros, para que os brasileiros não vejam, não avaliem o mau governo que ela faz, Vossa Excelência alinha uma série de providências absolutamente concretas, factíveis, de efeito imediato, prático, que nós da oposição estamos prontos para apoiar se ela vier efetivamente a implementar. Nós não nos recusamos a dialogar com o governo pelo fato de sermos oposição. Aqui no Congresso Nacional, essa é a nossa prática cotidiana. E no governo do presidente Lula, Vossa Excelência se lembra, Sua Excelência nos convidou para um encontro, a nós do PSDB, para tratarmos da reforma da Previdência, e nós não lhe recusamos o apoio, pelo contrário, a reforma só foi implementada porque nós o apoiamos. Então, Vossa Excelência fala ao país hoje como um líder responsável, maduro, porta-voz de uma proposta que congrega não apenas a oposição política brasileira, mas os mais amplos anseios das camadas mais amplas do povo brasileiro. Muito obrigado.
Agradeço a Vossa Excelência, ilustre líder, a Luiz Nunes, condutor de todos nós nessa casa. Mas o que buscamos foi exatamente isso, interpretar, pelo menos em parte, esse sentimento e propor medidas de efeito imediato. Até porque, senador Luizio, de promessas já estamos todos cansados. Eu me lembro que, em relação à saúde, por exemplo, a então candidata à presidência da República prometeu ao Brasil fazer 500 UPAs e 8 mil unidades básicas de saúde. Quando eleita, diminuiu praticamente pela metade. Disse que faria, não mais 500, mas 269 UPAs e 7.500 unidades básicas de saúde. Sabe quantas, senadora Luiz, depois de 2 anos de governo foram entregues? 12 UPAs, senhor presidente, senhor senador, e 430 unidades básicas de saúde. Em relação à área de educação, o governo da presidente Dilma prometeu a construção de 3.123 creches e pré-escolas para ensino infantil. Portanto, passaram-se 2 anos e alguns meses e dessas apenas 60 estão concluídas. Esses dados não são da oposição, senhores senadores, são do PAC. Portanto, é um relatório oficial do governo, tanto na área da saúde quanto na área da educação. Ouço com alegria o senador Pedro Taques, senador Cristóvão, se puder o senador Cássio Cunha Lima. Gostaria muito de ouvir.
Senador Aécio.
E senador Ciro.
Quero concordar e discordar de Vossa Excelência. Concordar com o que Vossa Excelência disse e discordar porque faltam algumas coisas a serem ditas. Muito faltam bem. Algumas coisas. O cidadão aí fora, ele quer muito mais do que votação dos projetos que se encontram em andamento nesta casa e na Câmara dos Deputados de há muito. De há muito. Nós temos que debater uma questão que é política e uma questão que é jurídica. A questão política é: por que até hoje estas propostas de emenda não foram votadas? Nós temos as propostas mais maravilhosas do mundo aqui. Nós temos projetos de lei perfeitos e não são votados. Não são votados há 10 anos, não são votados há muito tempo. Nós fizemos a reforma política na comissão especial nesta casa, mas faltou vontade política para que ela fosse aprovada. O cidadão aí fora está se ressentindo disso, de falta de vontade política para que projetos possam ser aprovados nesta casa. Essa é a questão política. Concordo inteiramente que, com esses projetos que precisam ser votados. Agora, a questão jurídica. A questão jurídica. Me permita. A Constituição é o limite das nossas atuações. É o limite das nossas atuações. Aqui existe senador que defende a Constituição tal qual eu defendo. Mas ninguém defende mais do que eu aqui. Todos defendemos igualmente a Constituição. Todos. A Constituição, ela pode ser alterada através de uma emenda à Constituição, uma proposta de emenda. Só que este instrumento de modificação da Constituição, ele não vem sendo utilizado da maneira que a Constituição determina. Veja a proposta de emenda à Constituição, relatada por Vossa Excelência, cujo primeiro signatário é o presidente Sarney, que muda a tramitação das medidas provisórias. Está dormindo na Câmara dos Deputados há mais de ano. E ninguém fala sobre isso. E a base, a coalizão que sustenta a presidência da República, o governo, é a maior da história do Brasil. E o meu partido faz parte da coalizão. E nós não votamos os projetos que são significativos. Ou a Constituição é alterada através de uma PEC, ou é alterada através de uma revisão. Agora, se estes instrumentos, nós chegarmos à conclusão que estes instrumentos não estão a funcionar, nós temos o dever de entender o que está sendo pedido aí fora. Nós, políticos, precisamos nos atentar pelo que está a ocorrer aí fora. O cidadão aí fora não deseja apenas poucas modificações. Ele deseja modificações que sejam estruturantes para o Brasil. Agora, eu tenho receio, e quero revelar isso, de mudanças na Constituição com perturbações. Daí, a própria Constituição estabelece um mecanismo de sua proteção. Recebe o nome de síncope constitucional. Perturbação interna, limite circunstancial para mudar a Constituição. A Constituição é um documento tão importante que não pode ser modificado nos momentos em que a sociedade se encontra perturbada. Perturbada. E já encerro dizendo, se este instrumento, proposta de emenda à Constituição, não funcionar, nós temos que buscar outros caminhos para que o cidadão possa ser atendido. Parabéns pela vossa fala. O senhor tocou nos pontos significativos. Não há que se falar em reforma política sem reforma do Pacto Federativo. Não há que se falar em reforma política sem as reformas que o senhor aqui trouxe. Concordo com todas, mas outras também precisam ser agregadas.
Agradeço a Vossa Excelência, senador Pedro Taques. Vossa Excelência chega aqui no seu primeiro mandato, mas já trabalha como um veterano nessa casa. E é realmente uma referência para todos nós em inúmeros temas, e em especial naqueles que dizem respeito à ordem jurídica do país.